Um tempo com Deus. Meditar e orar. Esse é o programa do No Cenáculo. Disque Oração sobre a coordenação e a apresentação do pastor Marcos Antônio Garcia, da Igreja Metodista.
Pastor e Bispo Marcos Antônio Garcia junto com a gente todas as quintas ao vivo no programa às 10 horas da manhã e também nas reprises todas as segundas-feiras, 1h45 da manhã, quartas 16h30, quintas 5 da manhã, sábado às 18 horas e domingo em dois horários às 6 da manhã e 9h45 da noite. Que prazer ter o senhor aqui com a gente.
Senhor é bom demais.
De forma respeitosa.
Ah, então tá bom. Muito bom estar com você. Eu quero saudar já nesta manhã meu querido Bispo Nelson, Dona Elci, também nosso Bispo Adriel, a Mari Lúcia, né? Famílias tão preciosas para nós. Minha saudação ao pastor Nicanor, pastor Emílio, a Camila, nossa equipe do nosso Cenáculo, e com eles todas as pessoas que têm nos ajudado. Pastor Ivana já está conectada com a gente. Pastor Ivana, bom dia, Deus abençoe sua vida. Também minha saudação a Ana Elza, ao Zé Carlos, não sei se o Dante está de férias ou não. Minha saudação a esta família bonita, também ao nosso querido Roberto Maciel, né? Alguém muito especial para nós, o Alex Gaspar, ou seja, pessoas que fazem parte aí da nossa caminhada. Não sei quem já chegou por aí.
A Neidma também. E olha aqui, olha esse prato aqui, Bispo. Você já foi, acho que já foi lá para Pernambuco, né?
Já fui.
E olha que coisa mais gostosa aqui, duas cumbucas. Uma é de açaí, você gosta de açaí?
Gosto, opa.
E na outra cumbuca, deixa eu ver como é que pronuncia, é o tacacá. Já comeu?
Não experimentei ainda. Eu sempre digo ainda, né?
Uma hora... Então já bota no seu caderninho que uma vez que você passar lá em Recife, tem a Casa do Pará. E você pode provar quando você estiver no Pará mesmo. Aí você já vai numa original de fábrica.
Isso mesmo, tem que ser assim mesmo.
E a Rosemary Leite junto conosco também, já desejando um dia maravilhoso a todos nós. O Roberto Maciel, que todos os programas
tamo junto,
pra cá.
Roberto, bênção demais.
Ó, já tem sua cadeira VIP aqui no programa, viu? Pastor Joaquim Costa, diretamente de Cruzeiro do Sul, no Acre. E a Beatriz, na região de Pomerode. Berenice, também já te saudando diretamente da região de Curitiba. Então, olá para todos vocês. Ontem, a Rosemary, de Anápolis, Goiás, completou 31 anos de matrimônio com João Batista. Então, parabéns a eles.
Muito bom. Deus abençoe, Rosemary e João Batista.
E ontem também foi a vez do Ivan e da Helenilze completarem mais um ano de matrimônio, 37 anos de casados. Parabéns também, queridos. Então, essa semana é semana de festejar e eu sei que sempre de conversar e de refletir. E o que, que a gente vai conversar nesse programa, hein?
Então, Renata, eu não sei. Hoje a minha pergunta, vou perguntar para você, talvez porque seja um momento que eu esteja vivendo também. O que fez ou o que faz você chorar? Você é muito emotiva, Renata?
Sou. Tanto, eu sou muito intensa, então tanto se é pra tristeza quanto pra alegria, viu?
Então,
sou emotiva mesmo.
Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Apenas notas em canções. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos dá nova paz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará, em breve voltará.
O que faz você chorar? Existem muitas razões. Renata até mencionou aqui, pode ser de alegria, pode ser de tristeza. A tristeza é uma das mais conhecidas, talvez, mas eu acho que a alegria não é diferente, não. Como pastor, já presenciei muita gente chorando. E já chorei muitas vezes. Aliás, eu sou tremendamente emotivo. Choro em muitas situações. Me emociono com homenagens, às vezes até com um filme, naquele momento em que acontece, dá tudo certo. Imagina então, na vida da igreja, quantas vezes eu já chorei no momento de luto ou já chorei numa grande conquista. Já choremos com pais vendo seus filhos nascerem, e já chorei com pais quando perderam os seus filhos. Eu quero perguntar a você como você lida com as suas emoções. Eu não sei se você foi educado do tipo homem não chora, ou chorar é um sinal de fraqueza, e aí para as mulheres às vezes essa expressão, a mulher não pode ser fraca, ela tem que ser forte, não pode chorar. Muitas pessoas não derramam lágrimas. Certa ocasião atendi e ouvi o testemunho de uma mulher que foi à terapia porque ela não conseguia chorar. Conversou uma vez comigo, depois até testemunhou isso de forma pública numa reunião de mulheres, e ela não entendia por que não conseguia chorar. Muitas pessoas não derramam lágrimas, mas por dentro estão chorando, estão sofrendo. Mas a palavra do Senhor dá um toque especial a esse tema. Então eu quero perguntar a você mais uma vez, o que fez ou o que faz você chorar? Enquanto ouvimos a próxima canção.
A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, 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 mas sem duvidar que Ele continua. Ele continua, Ele continua. continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Sendo bom, ele continua sendo Deus. Ele
é bom o tempo todo. Nosso
ele
Deus é bom,
sempre bom,
sempre bom.
Quero dividir com você uma porção da palavra do nosso Deus que está lá no Salmo de número 30. E diz assim esta palavra: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijem contra mim. Senhor, Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. O Senhor da cova fez subir a minha alma e preservaste a minha vida para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, aqueles que vocês são os santos, e dai graças ao seu nome, porque não passa do Senhor um dia sua ira, ao seu favor dura a vida, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E é tão interessante que nós sempre mencionamos este texto: ao anoitecer pode vir o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Davi, o rei Davi, está expressando a Deus a sua gratidão. E ele representa um homem intenso na sua caminhada, um homem que falha, que peca, mas um homem que tem uma experiência de intimidade com Deus. Davi já chorou outras vezes. Quando ele perde o seu primeiro filho com Betsabé, aquela criança ficou doente, ele orou, pediu pela sua vida e acabou vendo a sua morte. Tão interessante que perguntaram então a Davi se ele iria jejuar. Ele disse: não, não posso jejuar, porque se eu não comer agora, eu posso até morrer e ir até ele, mas ele nunca mais voltará a mim. Mas ele chorou pelo seu filho. Davi também chorou por Absalão, depois da sua revolta. E é tão interessante que quando Absalão morreu, até o mensageiro que foi dar a ele a notícia achou que Davi ficaria feliz porque o seu filho havia se rebelado. Mas o texto diz que ele chora. Neste salmo, Davi está declarando que Deus está ao seu lado, de que Deus está defendendo dos seus inimigos. E aí então ele faz esta declaração, que ele clamou ao Senhor e que ele foi curado por ele. Você pode ampliar o processo de cura para a cura física, a cura emocional, a cura relacional. A palavra do Senhor então é essa palavra que vem dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é tão interessante essa questão do anoitecer. Como pastor, tenho trabalhado com muitas pessoas, especialmente aquelas que passam alguma forma de luto, seja a perda de um ente querido, seja a perda de um relacionamento conjugal. Quase todos são unânimes em dizer: o dia até passa bem, mas quando chega a noite, a solidão da casa, a solidão do quarto, a ausência da pessoa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando nós olhamos para essa expressão de fé, nós cremos no renovo de Deus para as nossas vidas. Nenhum problema, nenhum sofrimento é maior do que o poder de Deus que é derramado em nossas vidas. Jeremias declara que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eclesiastes afirma, e de uma forma muito sábia, tudo tem o seu tempo. E entre as expressões do tudo tem o seu tempo, há tempo de chorar e tempo de se alegrar. A mensagem, então, de hoje é sobre esperança. Essa é a mensagem. Esta é a palavra para os nossos dias. Não importa a nossa luta, não importa o nosso sofrimento, o mais importante é saber que isso vai passar, isso vai acabar. Eu conversava ontem com os pastores e no meio de uma conversa um deles fez a seguinte menção: eu acredito, vai passar este momento, vai passar esta fase. O nosso sofrimento, ele é um sofrimento que terá o seu fim. Essa é a dimensão da fé. Este é o fato de que nós podemos crer na revelação de Deus quando diz que a nossa leve e momentânea tribulação, ela vai passar. Ela é momentânea. O choro da noite dará a alegria e a esperança do amanhecer. Mas quando nós estamos no meio desta tribulação, já falei isso muitas vezes aqui, ela não parece nem leve e nem momentânea. Mas quando a palavra do Senhor diz que nós vamos vencer, de que aquilo que nós estamos vendo é temporal, e existe o atemporal, o sobrenatural, o extraordinário, é esta palavra que diz que a alegria é a esperança de um novo amanhecer, de um recomeçar de novo, de uma nova oportunidade, de um novo momento. Deus é reconhecido como salmista por aquele que livra da morte e livra dos inimigos. De novo, não é só a morte física, é a morte da esperança, é a morte relacional, é a morte dos sonhos e projetos, é Ele que não permite que a gente possa descer à sepultura como o fim dos nossos sonhos e projetos, mas também é este Deus que nos livra dos nossos inimigos, o nosso maior inimigo, o inimigo da nossa alma, e você pode chamá-lo como quiser, diabo, Satanás, mas Ele nos livra dos nossos adversários, e talvez do nosso maior inimigo ou maior inimiga, que somos nós mesmos, as nossas tentações, as nossas fragilidades. Quantos livramentos nós vivemos diariamente. Aprendi com uma ovelha muito amada que ele sempre agradecia pelos seus livramentos diários, os que ele via, mas muitos que ele nem mesmo havia percebido. Eu não sei como está o seu coração hoje, não sei se você tem chorado na presença do Pai, se você tem chorado por alguém que você ama e está enfermo, se você tem chorado por uma crise no relacionamento familiar ou até mesmo pela falta de recursos financeiros, especialmente neste mês de janeiro, que parece que nós somos assolados por tantas contas que chegam. Às vezes nós nos perguntamos, será que vai ser possível? Será que é possível pagar? Será que nós vamos dar conta? Quantas coisas acabam nos oprimindo, tirando a nossa alegria e até a nossa esperança? Então a minha palavra hoje a você é uma palavra de esperança. O choro pode durar uma noite, o nosso sofrimento pode durar um tempo, mas a alegria é renovada pela manhã, pela esperança. Quero convidar você a crer, a crer na promessa de Deus, a orar, entregar, confiar. O choro, ele terá de fato um fim em algum momento. A renovação de Deus vai acontecer na sua vida. Uma renovação da esperança, uma renovação da alegria. Se é para chorar, que seja de alegria. Se é para chorar, que seja de esperança. Se é para chorar, que seja o chorar daquele e daquela que se apropria da promessa de Deus para a sua vida. Eu quero convidar você hoje a trazer à sua memória a expressão do salmista. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a minha alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por seu favor, me fizeste permanecer forte. E o salmista continua orando ao Senhor. Neste salmo ele diz: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu o meu auxílio. Eu não sei como você está hoje, como você está recebendo esta palavra, seja no momento do programa ao vivo, numa reprise, mas Deus não mudou e sua palavra não mudou. Não importa o que você esteja passando, eu quero dizer a você hoje, de uma forma muito especial, Deus é, Deus continua sendo e Deus é a nossa esperança. Que o Senhor possa enxugar dos seus olhos toda lágrima e que Ele possa renovar a sua fé e a sua esperança. E eu quero dizer a você hoje, se nós vamos chorar, que seja de alegria, que seja do renovo da esperança, porque, como diz a canção, Ele continua sendo bom. Deus abençoe sua vida. Uma grande alegria poder estarmos juntos.
A alegria nossa e também dos nossos ouvintes. Osvaldo Trindade, em Cujubim, Rondônia, disse: eita, que glória. Um forte abraço a vocês aí no estúdio. Que rica a palavra. Graças a Deus por isso. Aleluia. E a Rosemary Leite disse: amém. Palavra abençoada. E a Berenice também agradeceu e pediu para que no final você possa orar pelos jovens, para que sempre deixem que Deus possa fazer parte da vida deles, que possam se submeter ao Senhor. E ela pede oração pelos filhos, o Lucas e o Felipe. Estamos aqui com a querida Joana Dark também, com a Iris Vânia lá de Fortaleza, disse que ama essa hora de ouvir o programa Um Tempo com Deus aqui na RTM, viu? A Neidma também com a gente, a querida Beatriz, a dona Lídia, a Marília Lira, o nosso querido Mauro Sodré, o Alex Gaspar, um abraço para você e para a família. Chegando agora também nosso querido Jairo Pereira. E esses são, por enquanto, os nossos pedidos de oração. Então, por enquanto, pelos jovens, né? Tanto os filhos da Berenice, como os outros que estiverem na sintonia.
E orar também, né? Por essa questão. Todo começo de ano é bem difícil, né? Se você parar para pensar, eu acho que são tantas incertezas. Hoje, se me permite, Renato, orar pelo nosso país, pela nossa nação, né? Nós estamos aí num momento tão delicado. Nosso colégio episcopal fez uma palavra já, mas uma das coisas que nós destacamos é que nós somos chamados para construir a paz. Vamos orar para que a gente possa ajudar a nossa nação na construção da paz, né?
Amém.
Vamos orar então, nosso Deus. Pai, muito obrigado pela vida das pessoas que estão conosco e aquelas que vão receber esta palavra ainda. Nós agradecemos pela vida da Berenice. Eu quero orar pelo Lucas, pelo Felipe, e orando por ele e pelos jovens, especialmente os jovens que precisam hoje de um encontro contigo, que precisam de uma experiência com o Senhor, mas também de uma razão para viver neste país. Nós oramos, nós abençoamos cada família que está participando com a gente, cada casa aqui representada, e nós oramos especialmente, ó Deus, pela nossa nação. Que o Senhor possa nos abençoar em tudo o que vamos fazer e que a tua graça possa nos ajudar a continuar a crendo que a nossa esperança é renovada no Senhor, através do Senhor, na força e no poder do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, ó Pai.
Amém.
Você ouviu Um tempo com Deus. Meditar e orar. Esse é o programa do No Cenáculo. Disque oração sobre a coordenação e a apresentação do pastor Marcos Antônio Garcia, da Igreja Metodista.